ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos, céu com nuvens, a temperatura é de 23 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 23 de junho de 2017. Cortes contra os cortes. Em meio à visita de Temer, Noruega anuncia que vai reduzir repasses ao Fundo Amazônia porque o Brasil não estaria cumprindo acordo para controlar desmatamento. Aniversário sem comemoração. 3 anos após a sanção do Plano Nacional de Educação, Minas ainda não aprovou sua versão estadual do plano. Diz que corrupção. Projeto de lei em tramitação na Câmara de BH pode criar canal para que a população denuncie casos de corrupção na administração pública. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Meio Ambiente.
Presidente Michel Temer tem encontro marcado hoje com o rei da Noruega em seu último dia de visita oficial, cuja rota também incluiu a Rússia. Ontem, o governo do país europeu anunciou que vai diminuir suas contribuições para o Fundo Amazônia, que visa combater o desmatamento nessa região. Confira os motivos desse corte e as consequências da medida norueguesa com a repórter Aliciane Gonçalves, que fala agora com a gente ao vivo. Boa tarde, Aliciane.
Boa tarde, Vinícius. A questão ambiental parece mesmo ter gerado um certo mal-estar durante a visita oficial do presidente Michel Temer à Noruega. Nessa quinta-feira, o ministro do Clima e do Meio Ambiente norueguês, que está aqui no Brasil, anunciou que seu país vai diminuir as doações para o Fundo Amazônia, criado em 2008 para combater o desmatamento e promover a conservação da região. A Noruega contribui com o fundo desde 2009. E já repassou quase 2 bilhões e 800 milhões de reais. Também são doadores o governo alemão e a Petrobras, cujas doações juntas não chegam a 80 milhões. O corte anunciado pela Noruega ainda não tem valor definido, mas é uma resposta ao aumento das taxas de desmatamento no Brasil. Esses índices caíram acentuadamente entre 2008 e 2012, mas desde 2014 segue uma tendência de alta. No balanço anual de 2016, divulgado pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o desmatamento aumentou 29% em relação ao ano anterior e em 2015 ele já tinha aumentado 24%. Segundo o professor do Departamento de Demografia da UFMG, Alisson Barbieri, a decisão norueguesa reflete as escolhas de desenvolvimento adotadas pelo governo brasileiro.
Interesses políticos, econômicos e comerciais têm tido uma maior relevância, um maior poder na tomada de decisões no Brasil. E esses interesses têm atuado no sentido da expansão do agronegócio, da grilagem de terras e de outros interesses econômicos que têm aumentado o desmatamento na Amazônia, conforme revelado até por indicadores oficiais.
O professor da UFMG ressalta a grande influência da bancada ruralista no Congresso Nacional, que vem propondo mudanças na legislação de licenciamentos ambientais. O objetivo é flexibilizar as exigências para a agricultura e a pecuária extensiva. Em maio, o Congresso ainda aprovou uma medida provisória que altera os limites da Floresta Nacional de Jamanchim, no Pará. Parte da área seria transformada em APA, Área de Proteção Ambiental, que tem critério de uso mais flexível. O presidente Temer chegou a vetar partes dessa medida provisória antes da viagem oficial à Noruega. No entanto, especialistas ressaltam que o próprio governo não ajuda a melhorar a situação da Amazônia, já fragilizada pelo avanço do agronegócio. Para o pesquisador titular do INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, e referência internacional no tema, Felipe Martin Fianside, as obras de infraestrutura na região acabam levando mais oportunidade para o desmatamento.
caso mais gritante no momento é a rodovia BR-319, ligar Manaus, o arco do desmatamento. Então, isso vai trazer todos os atores e processos do arco do desmatamento, não só para a parte da Amazônia Central, mas continuando pelos estados que já existem, até Roraima, e com outros estados que estão planejados para a parte oeste da região, aquele grande bloco de floresta ainda intacta. Então, isso é gravíssimo.
O pesquisador Felipe Fiançati defende também que os recursos internacionais são muito importantes para ajudar o país a conservar a floresta amazônica, uma vez que, segundo ele, o Ministério do Meio Ambiente não possui recursos mínimos para fazer isso. O orçamento da pasta para 2017 sofreu corte de 43%. No ano anterior, as verbas já tinham sido reduzidas em 24%. Fiançati também lembra que esse é um problema real e que mexe com a vida de todos os brasileiros. A preservação da Amazônia não é apenas importante para conter o avanço do aquecimento global, é também importante para manter o ciclo de águas no Brasil, principalmente em estados como Minas Gerais.
Sobretudo na época chuvosa, os ventos estão batendo na parte mais alta dos Andes e não conseguem cruzar, eles fazem uma curva. Essa água então vai lá e chove em Minas Gerais, e durante o pico das chuvas, que em dezembro, janeiro e fevereiro lá, tem 70% da água que está chegando da Amazônia. E caso que a Amazônia for transformada em uma grande pastagem, que é a tendência, não vai ter mais essa água.
Os especialistas ouvidos pelo jornal UFMG acreditam que a decisão da Noruega de diminuir as doações ao Fundo Amazônia indica que a comunidade internacional está atenta à realidade brasileira. Outros países também devem pressionar o Brasil a melhorar seus indicadores. É importante falar que ontem mesmo o governo brasileiro se preocupou em dar uma resposta à Noruega. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, aqui no Brasil, e o presidente Temer, lá na Noruega, asseguraram que não haverá retrocesso na legislação ambiental e que o país mantém um compromisso com o combate ao desmatamento. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Aliciane Gonçalves, pelas informações.
Educação.
Termina hoje o prazo para o cadastramento escolar na rede pública de educação. Pela primeira vez, o procedimento é feito somente pela internet. O cadastramento é necessário para estudantes de 6 anos ou que completarem essa idade até o dia 30 de junho de 2018 e que desejam ingressar no primeiro ano do ensino fundamental. Estudantes vindos de outras localidades ou transferidos de escolas particulares e candidatos à EJA, Educação de Jovens e Adultos, que desejam ingressar na rede pública, também precisam ser cadastrados. Para os menores de 18 anos, a inscrição deve ser feita pela mãe, pelo pai ou por um responsável maior de 18 anos. O cadastramento deve ser feito no site www.educação.mg.gov.br. Estudantes que não conseguiram gratuidade na inscrição do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, têm até o meio-dia deste domingo para apresentar recurso administrativo. A possibilidade de enviar documentos que comprovem esse direito é exclusiva daqueles que se equivocaram na escolha do ato legal que embasa sua situação econômica. O participante deve decidir entre a Lei 12.799, de 2013, que dispõe sobre a desobrigação das taxas em processos seletivos de ingresso nos cursos nas instituições federais de educação superior, e o Decreto 6.135, de 2017, que trata do cadastro único para programas sociais. As informações devem ser enviadas para isençãoenem@inep.gov.br. isençãoenem@inep.gov.br.
Trânsito.
Tem novidades no trânsito a partir deste fim de semana em Belo Horizonte. A partir de amanhã, veículos como carros e motos vão poder circular nas faixas exclusivas de ônibus a partir das 2 da tarde, sábado, até a meia-noite de domingo. A exceção é para os corredores exclusivos do MOV. Também a partir de amanhã, táxis vão poder compartilhar os corredores exclusivos da Avenida Cristiano Machado entre o viaduto Hélio Pellegrino e a Rua Jacuí. As medidas foram publicadas hoje no Diário Oficial do município e vão ser reavaliadas em 90 dias. A partir do dia 1º de julho, estacionamento rotativo com 10 folhas vai ser reajustado para R$ 44,00, sendo que a folha unitária passa a custar R$ 4,40. A mudança foi publicada ontem no Diário Oficial do município. E agora vamos ver como é que está o trânsito na cidade. Trânsito intenso na Avenida Brasil, no sentido Praça da Liberdade. Na região da Savassi, também é trânsito intenso neste momento. Nossa Senhora do Carmo, com trânsito lento nos dois sentidos, entre Uruguai e Avenida do Contorno. Meio-dia 47, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, projeto de lei em tramitação na Câmara Municipal quer criar um disque corrupção para Belo Horizonte.
Jornal UFMG. Eletrônica.
Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação Léo Oliveira. Sábado às 9 horas da noite. Eletrônica. 104,5 FM. A estação do
Jornal UFMG.
Meio-dia 48.
Justiça.
Sete ministros do Supremo Tribunal Federal votaram pela permanência do ministro Edson Fachin como relator dos processos sobre as delações da JBS. A maioria também seguiu o voto do relator a favor da validade das delações já homologadas pela corte. A sessão foi suspensa na noite de ontem e será retomada na próxima quarta-feira. A maioria já está formada, mas ainda faltam os votos de Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Celso de Mello e a presidente, Carmen Lúcia. O julgamento foi motivado por questionamentos sobre a legalidade dos acordos da JBS, feito pelo governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, do PSDB, citado nas delações. O ministro Edson Fachin deu ontem prazo de 5 dias para que a Procuradoria-Geral da República decida sobre eventual denúncia contra o presidente da República, Michel Temer, e outros citados nas investigações, como o ex-deputado federal Rodrigo Rocha Loures. Também ficou decidido que o laudo das gravações feitas por Joesley Batista deve ser anexado diretamente às diligências enviadas a Janot. As investigações contra Andréa Neves e Frederico Pacheco foram enviadas para a primeira instância pelo primeiro-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. O ex-assessor do senador Zezé Perrella, Menderson Souza Lima, também foi beneficiado pela decisão. Marco Aurélio também decidiu abrir um novo inquérito relacionado ao senador afastado Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, pelo crime de lavagem de dinheiro. Aécio já foi denunciado por corrupção com base nas delações da JBS.
Política.
Projeto de lei em tramitação na Câmara Municipal propõe a criação de um disque corrupção para que a população denuncie irregularidades na administração pública. A proposta já está pronta para ser votada em plenário. A reportagem é de Leonardo Crisóstomo.
Um canal de comunicação para denúncias de casos ilegais no âmbito municipal. Esse é o Disque Corrupção, projeto de lei que será votado no plenário da Câmara de Belo Horizonte. A proposta pretende que cidadãos denunciem anonimamente casos como desvio de verbas, favorecimento de terceiros, recebimentos de propinas, entre outros. O relator do processo, vereador Orley, do PTDB, disse que o canal será mais um caminho para o combate à corrupção e as denúncias poderão ser feitas por outros meios, como internet e aplicativos. Na avaliação do vereador, os casos de corrupção estão por toda a parte e a missão é reduzir esses casos nos órgãos públicos.
Porque hoje é muito comum, quando se fala em corrupção, se lembra apenas de político, né? Sendo que hoje 70% das pessoas hoje, elas cometem algum tipo de corrupção. Uma pessoa de um órgão público, né? A gente vê muitas reclamações de um favorecimento para poder estar liberando algum documento, agilizar alguma coisa, passar as coisas na frente em troca de alguma coisa, né? São reclamações constantes hoje. Então isso, infelizmente, uma cultura muito triste. Mas eu acho que isso aí no geral, acho que parte pela consciência das pessoas, né? Para mudar isso, para acabar o tal do jeitinho brasileiro.
Segundo o projeto, que é de autoria do ex-vereador Pablito, o cidadão terá um canal rápido e a garantia de sigilo das informações que forem passadas. Os casos de irregularidades denunciadas pelo Disque Corrupção serão passados para a Secretaria Especial para a Prevenção da Corrupção, que é ligada à Controladoria Geral do Município. A professora Maria Amélia Mendes, do Movimento Mãos Limpas e do Comitê Mineiro de Combate à Corrupção, cobra maior participação da população na elaboração da proposta. Para ela, a sociedade tem que ser chamada para acompanhar todo o trabalho da Prefeitura e da Câmara dos Vereadores.
Então, assim, será que essas denúncias vão ser todas encaminhadas? Não estou acreditando. Eu espero que dê certo. Espero que eles sejam mais criativos e chamem as organizações aqui de Belo Horizonte para participar, para ajudar a acompanhar, senão a coisa não vai funcionar. Se a sociedade organizada não for chamada a participar desse ato, desse evento, acompanhar essas denúncias, tomar conhecimento e ver o que vai ser feito com elas, acho que não funciona muito bem, não.
Em 2016, o Ministério Público Federal divulgou um estudo em que Belo Horizonte aparece em 12º lugar no ranking de transparência entre todas as 27 capitais do país. Atualmente, caso a população queira fazer alguma acusação contra casos irregulares, pode comparecer no posto do BH Resolve ou ligar no telefone 156, que é o canal de relacionamento da Prefeitura. Além do Disque Corrupção, há a previsão de link específico no portal da Prefeitura de Belo Horizonte para realização de denúncias caso o projeto seja aprovado. Repórter Leonardo Crisóstomo.
Economia.
O IPCA 15, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, considerada prévia da inflação oficial, registrou 0,16% em junho deste ano, abaixo da taxa de 0,24% de maio. É o índice mais baixo para a prévia de junho desde 2006, quando o IPCA 15 chegou a menos 0,15%. Com a prévia de junho, a inflação oficial acumula taxa de 3,52% em 12 meses. Os grupos que mais contribuíram para a queda da inflação na prévia do mês são alimentos e bebidas e transportes. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Meio-dia 54, a gente vai para um breve intervalo e volta já.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 55.
Educação.
Nós cometemos um erro na veiculação da reportagem sobre o Plano Estadual de Educação e foi uma reportagem veiculada em março. A reportagem de hoje, nós vamos conferir agora, ela fala sobre a demora na tramitação do Plano Estadual de Educação, que preocupa professores e especialistas da área. O projeto que estabelece o plano foi enviado pelo Executivo à Assembleia Legislativa há quase 2 anos, e ainda está em análise em comissões da Assembleia Legislativa. Agora a gente confere, portanto, a reportagem correta com Samuel Souza.
Minas Gerais é um dos dois estados do país que ainda não sancionou o plano de educação para a educação básica, junto com o Rio de Janeiro. Os planos estaduais de educação são previstos pelo Plano Nacional de Educação, aprovado em 2014, e contém metas e estratégias para a educação básica de cada estado. No caso do PE de Minas Gerais, as metas incluem, por exemplo, a universalização do ensino dos 4 aos 17 anos, o atendimento de pelo menos 50% das crianças do estado de 0 a 3 anos em creches e a ampliação das escolas de tempo integral. Em 2016, o Fórum Técnico de Educação reformulou o projeto inicial, acrescentando novas estratégias para o cumprimento das 20 metas iniciais, além de propor uma meta que especifica a abordagem das questões de gênero. Além disso, foi constituído um comitê de representação para acompanhar a tramitação do plano. A professora da Faculdade de Educação da UFMG, Analise da Silva, é a representante da universidade neste comitê. Para a professora, a demora em aprovar o projeto omite o direito dos cidadãos de Minas Gerais à educação, já que o que foi proposto para a área ainda não está constituído como lei. Análise da Silva também ressalta que o PE está passando por uma revisão técnica que pode ameaçar a diversidade proposta pelo Fórum Técnico.
Uma das questões que me preocupou foi a questão de termos ouvido que o plano estadual está passando por uma revisão de caráter técnico. A minha preocupação é de isso poder inviabilizar a presença da diversidade, que foi tão frisada na construção do plano, quando se considerava de relevância fundamental perceber as especificidades, as individualidades, as demandas, o perfil da população mineira em idade de escolarização.
Instituições sindicais também se preocupam com a lentidão da tramitação do PL na Assembleia Legislativa. O Sindiut, Sindicato Único dos Trabalhadores da Educação de Minas Gerais, também participou das discussões do Fórum Técnico que reelaborou o PE em 2016. Para a coordenadora-geral do Sindiut, Beatriz Cerqueira, esse processo de escuta de várias instâncias trouxe uma construção coletiva para o Plano Estadual de Educação, que representa a vontade popular e o aspecto técnico não pode se sobrepor a isso. Beatriz Cerqueira também destaca que a demora em sancionar o PL 282/2015 prejudica o cumprimento de metas que foram estabelecidas para a educação no estado.
A questão é que, na medida em que há uma demora, existem metas estabelecidas no plano que elas se perdem por prazos que foram debatidos, e na medida em que você não tem aprovado, você deixa o Poder Executivo também confortável para não cumprir aquilo que foi resultado de um processo coletivo de construção. Prazos que se relacionam à ampliação de matrículas, prazos que se relacionam a programas, projetos, formação continuada, e na medida em que há esse atraso, os prazos começam a ficar comprometidos.
Na última terça-feira, o Comitê de Representação do Fórum Estadual Permanente de Educação esteve reunido com a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia para avaliar o andamento do plano na casa, mas ainda não há previsão de votação do texto. Questionada sobre a demora na tramitação do plano, a assessoria da presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, deputada Celisa Viola, do MDB, informou que está trabalhando na revisão do plano, já que, por ter sido feito em 2015, ele precisa se adequar a mudanças ocorridas na legislação vigente hoje. A deputada reafirmou ainda a declaração feita quando assumiu a presidência da comissão em março, de que a tramitação do projeto é prioridade no colegiado. Repórter Samuel Souza.
Após passar pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, o Plano Estadual de Educação ainda segue para análise das Comissões de Administração Pública e Fiscalização Financeira e Orçamentária. Depois de passar por esses colegiados, é que irá a votação no plenário da Casa, quando deve ser apreciado pelos 77 deputados que integram a Assembleia. Para acompanhar a tramitação do Plano Estadual de Educação, basta acessar o site www.almg.gov.br. Agora, 1h, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.fmg.br/rádio. Acompanhe também as nossas redes sociais no facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. O Jornal UFMG de hoje Teve a produção de Aliciane Gonçalves, Gustavo Cunha, Leonardo Crisóstomo, Pedro Pereira e Samuel Souza. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.